Olá pessoal, bem-vindos aí à unidade 3 da disciplina de mercado de capitais. Vamos começar agora falando sobre análise fundamentalista, né? Então, análise fundamentalista nós vamos dividir em quatro tópicos aí, né? O que é análise fundamentalista? Falar sobre um pouco de análise financeira, análise de balanço, mas vamos focar para os índices fundamentalistas principalmente. E vamos falar um pouquinho sobre value investing. Value investing, tá ok? Então, o princípio básico, né, da análise fundamentalista, como eu coloquei aí na lâmina, seria o seguinte, né, nós já falamos isso nas unidades anteriores. Então, o valor de qualquer bem, qualquer ativo, né, seja ele financeiro ou não, é a função de sua rentabilidade futura. Então, essa que é a premissa básica dessa escola de estudos das ações, né? E os principais insumos, né, dessa escola, como a gente verifica na LAN, primeiro ela é um tipo de uma análise top-down. Começa-se analisando a economia do país como um todo, depois passa-se para análise do setor industrial onde a empresa está atuando, depois se analisa a empresa em si, seus índices financeiros, né? Compara-se com as empresas do seu setor e, finalmente, se analisa os índices fundamentalistas. Nós vamos ver quais são esses índices. Bom, então, quanto à análise dos índices financeiros, eu aqui não vou repetir o que é dito em outras disciplinas, né? Seja na algumas disciplinas da área de contabilidade, seja na disciplina de administração financeira e orçamento. Mas nós temos aqueles grupos de índices, né? Os de liquidez, né? O índice de liquidez, o que vê a capacidade da empresa fazer pagamentos, né, a curto prazo. A empresa tem que ter liquidez, né, para fazer seus pagamentos, suas dívidas. Nós temos aqueles grupos de índices de atividade, não é? Os índices estão relacionados com a eficiência da empresa, né, o giro de estoques, o giro do ativo total, período médio de pagamento, período médio de recebimento, etc., né? Depois temos os índices de endividamento, que são muito importantes, né, para a gente saber a alavancagem da empresa, se ela está muito alavancada em relação ao setor, ou se ela está pouco alavancada e poderia melhorar, tomar um pouquinho mais de empréstimos, né? Lembre-se que sempre, quanto mais alavancada a empresa, maior rentabilidade que ela pode conseguir, né, sobre os investimentos dos acionistas da empresa, né? O retorno sobre o patrimônio líquido fica mais alto. Mas, por outro lado, né, como tudo em finanças, tem o risco. Então, você aumenta bastante o risco da empresa. Então, tem que fazer aquele trade-off, né, entre maior rentabilidade e maior risco. Depois temos os índices de rentabilidade ou lucratividade. E, finalmente, os índices que interessam para análise fundamentalista, ou que mais interessam, né, para análise fundamentalista, são os índices fundamentalistas. Tá ok? Vou aqui dar um exemplo de um índice mais comum das empresas, mas focar naquela famoso análise do PON, a famosa análise do PON. E ela, na análise do PON, o que que ela usa? Ela usa o retorno sobre os ativos, né? Ou também chamado ROI, Return Over Investment, como aparece no nosso slide, próximo slide, o que que é o retorno sobre o investimento? Você pode calcular de duas maneiras. Uma é uma formulinha só, que é simplesmente dividir o lucro líquido que ela obteve pelos ativos totais. É como se a gente tivesse uma empresa formada por uma vender pipoca, é uma carrinho de vender pipoca. Então, se você vende, né, tem um lucro líquido de R$ 1.000 por mês com um único carrinho de pipoca, então você tem um determinado retorno sobre os ativos, né? E se com um único carrinho de pipoca você consegue vender o dobro, né, o teu retorno sobre os ativos é o dobro. Então, ou seja, com mesmo os ativos você consegue vender o dobro, né, em termos de lucro líquido, né? E essa, como a gente olha na lâmina, esse lucro, esse índice, ele pode ser subdividido em duas partes, né? A parte relacionada à margem e a parte relacionada ao giro. Então, isso é importantíssimo, é muito bacana. Então, a parte relacionada à margem seria o lucro líquido sobre as vendas, e a parte relacionada ao giro seria vendas dividido pelo ativo total. Então, essa fórmula e o sistema do Pão como um todo, ele foi bolado por um camarada denominado Donaldson. Esse Donaldson trabalhava na empresa do Pão, né? Lá nos idos ali do 1920, um pouco antes de 1920, então ele ficou conhecido sobre a implantação desse sistema na empresa do Pão. E ele foi contratado pela General Motors, né? Foi contratado pela General Motors, que estava, né, naquela competição da GM com a Ford, né? Ela estava ali um pouco desgastada, não estava indo tão bem. Com a contratação desse Donaldson, essa fórmula, esse sistema, coube como uma luva na General Motors, porque ela justamente crescia e ela tinha vários departamentos. Cada departamento era um modelo de carro que ela ia comprando, né? E mantinha lá o departamento, né, a empresa como um departamento da GM. Então, para você administrar o departamento, para você controlar o departamento, você, usando essa fórmula do Pão, era fenomenal. Se vocês olharem lá o próximo slide, nós temos várias empresas aqui brasileiras, né, são cinco empresas, cada uma delas tem a sua margem e seu giro, mas o interessante é que todas elas têm um retorno sobre os ativos em torno ali de 5%. Veja bem, por exemplo, a Brasil Telecom. Ela tem uma margem ali de 9%, 9,1%, e um giro de 0,64%. Multiplicando os dois, nós temos ali um retorno sobre os ativos de 5,8%. Então, se ela conseguisse girar mais os ativos, mantendo a margem constante, o retorno sobre os ativos seria maior, né? É a mesma coisa que o pipoqueiro, né? Se ele conseguisse vender mais pipoca, né, ele fosse mais ágil, não ficasse só em frente a determinada escolinha, mas fosse para várias escolas ali durante aquele dia, ao longo do mês, né, ele conseguiria vender mais pipoca. Então ele tinha um giro maior. E mantendo a mesma margem, ou seja, o custo dele era 30 centavos e ele vendia cada pacotinho por R$ 1, né? Então ele mantinha essa mesma margem. Agora, se ele quer aumentar o retorno sobre os ativos, ele pode aumentar a margem também. Então, tem um exemplo ali da Iguatemi, é uma empresa, né, que é construtora de shoppings. Percebam ali que a margem dela é 40%, então o giro é baixo, então ela tem que ganhar na margem, né? Uma construtora de shopping são pelo menos aí 1 ou 2 anos, né, para você construir um grande shopping center. Então, não tem como ela construir um shopping por mês, né? E ter um giro aí de 12 vezes. Então ela constrói 0,13%, né? 0,13% do shopping a cada ano. E na média, né? Numa média. Então é interessante esse sistema. E o mais interessante ainda é ver no próximo slide, na próxima lâmina. Vejam que essa fórmula, ela pode se desdobrar até o nível dos balanços e dos demonstrativos de resultado de exercício das empresas. Olhem lá, ó. Ali você vê a parte de cima desse gráfico, você tem o demonstrativo de resultados. Então tem ali as vendas, o custo das mercadorias vendidas, o custo dos produtos vendidos, etc., até chegar na provisão para o imposto de renda e lucro líquido e vendas, né? Então, por exemplo, lucro líquido dividido por vendas, você tem a margem líquida. A margem líquida vezes o ativo, você tem o retorno sobre os ativos totais, o nosso ROI, né? E na parte de baixo, você tem o balanço patrimonial. De lá você tira uma série de dados e que mostra a alavancagem da empresa, né? O multiplicador de alavancagem ali, o penúltimo retângulozinho à direita. E com essa multiplicação, você tem o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, nós vimos lá o ROI, né, o Return Over Investment, que é o retorno sobre os ativos totais, sobre o investimento total que a empresa fez. E também uma coisa importante é o retorno sobre o patrimônio líquido, que em inglês eles chamam Return Over Equity, né, retorno sobre o capital próprio. E o retorno sobre o capital próprio, quando a empresa tem capital de terceiros, ele é muito maior do que o retorno sobre os ativos totais. Se a empresa não tivesse capital terceiros, o retorno sobre o capital próprio seria igual ao retorno sobre os ativos, né, totais. Tá ok? Bom, os principais índices fundamentalistas. Vamos focar agora nos índices fundamentalistas, aqueles que interessam muito, né, aos analistas fundamentalistas. O principal deles, ou os principais deles, são aqui na lâmina, na próxima lâmina. Tem vários índices, mas eu coloquei apenas três. Os dois principais são o índice preço-lucro e o índice preço-valor patrimonial da ação. O terceiro que eu coloquei aqui é o índice preço sobre a geração de fluxo de caixa da empresa, que é importante, né, você não só saber o lucro líquido da empresa, mas efetivamente o fluxo de caixa, né, que ela consegue gerar anualmente. Então, todos esses índices fundamentalistas, em geral, eles relacionam o preço de mercado da ação naquele momento com algum indicador extraído da parte contábil da empresa. Então, é interessante, eles misturam uma parte contábil com uma parte de mercado. Então, em geral, empresas bem-sucedidas, que estão indo muito bem, o preço dela, né, acaba superando o seu valor patrimonial, o seu valor de contábil. E empresas que eram muito boas, mas que no momento não têm boas expectativas futuras, o que que acontece? O valor contábil acaba sendo maior que o valor de mercado, né? O preço sendo negociado das ações. Então dá uma informação interessante, muito interessante. Para vocês terem uma ideia, na próxima lâmina, né, eu coloquei as informações típicas aí que um analista fundamentalista pode usar. É claro que isso aí é uma simplificação. Ele normalmente usa muito mais índices, mas para caber aqui no nosso slide, eu coloquei alguns desses índices. Então você tem ali na duas ações, tem as ações da Ambev e as ações da JBS. JBS é um dos maiores frigoríficos, né, brasileiros e do mundo inteiro, a nível mundial. Então veja, na primeira coluna, então você tem ali a notação da ação em bolsa. Na segunda coluna você tem a recomendação, né? Você tem a recomendação, na Ambev é compra e na JBS está em reavaliação, né? Eles estão reavaliando, talvez antes era compra ou era venda e agora está sendo reavaliada. Na terceira coluna é a cotação das ações naquele momento, né? A cotação da Ambev, isso aí, se eu não me engano, é no início de 2010, há um ano atrás, mais ou menos, a Ambev estava sendo cotada a R$ 129 e a JBS a 7,88, tá? E na quarta coluna você tem o preço-alvo. Então os analistas fundamentalistas, eles avaliam a ação e projetam um preço futuro, né, em geral para o final do ano. Então seria aí para o final, se o ano foi 2009, esse período seria o 2009. Então, o preço-alvo no final de 2009. Veja que a ação da Ambev, ela está, né, bem avaliada. A cotação dela está 129, mas ela pode subir até R$ 163. R$ 163,73. Já a cotação da JBS, ela está ali, ó, está sendo cotada a 7,88. Mas o preço-alvo é um pouquinho menor, né? 7,84. Então essa ação, ela está, digamos assim, no preço. Está no preço naquele momento. Mas logo a seguir, na próxima coluna, você tem o índice PL. O índice PL para 2008. Ah, tá. Esses dados são de 2008. 2008 com previsão para 2009. O índice PL da Ambev é 20,3 e o índice da JBS é altíssimo aí, 253, não é, não, não está errado, não está faltando vírgula, não. Ele é extremamente alto. O que quer dizer isso? Isso traz alguma informação ao mercado. o número 20, um PL de 20 é um PL razoável, é um PL acima da média das empresas brasileiras. Só para vocês terem uma ideia, até antes dessa crise de 2007, 2008, né? Principalmente 2008, o que que aconteceu? O PL das empresas brasileiras estava em torno, não em 2007, antes de 2007, em 2007 já era uma bolha já que estava acontecendo. Mas o PL típico das empresas brasileiras não era mais do que 10, a média assim, de empresas, né? Não era mais do que 10. E a média do PL das empresas americanas, dos países mais desenvolvidos, como Japão, Alemanha e tal, era em torno de 20. Com a crise, isso aí desabou. E a do Brasil não desabou muito. Ela igualou a dos americanos e ficou sempre em torno aí de entre 15 e 20 durante a crise, né? E agora está voltando ao normal a coisa. Mas então esse índice de 20. Esse índice de PL, índice PL 20 para a Ambev ela está bem valorizada. Acho que é difícil assim ela subir muito. Então o pessoal está ali. É ok, né? Ela vai subir de 130 para 163. Já o PL da JBS está um pouco exagerada. Ela está muito superavaliada. Então essa foi a causa de que o preço-alvo dela vai ser até mais baixo. E hoje, antes de preparar aí a aula, eu estava vendo o preço da JBS, realmente está em torno de 5, 5 e pouco. Então, e o PL já está abaixo, estou um pouquinho mais, em torno de 40. Em torno de 40. Então você vê que esse índice traz alguma informação importante, né? Esse índice, junto com outras coisas, né, contábeis e não contábeis, pode ser de bastante valia para o analista. Depois, na penúltima coluna, nós temos o dividend yield, né? A rentabilidade dos dividendos. Isso é interessante tem pessoas que gostam de receber mais dividendos, outras pessoas gostam de ter a sua rentabilidade associada à valorização da empresa, né? Então, nesse caso, a Ambev ela paga mais dividendos do que a JBS, né? A JBS ele tem uma rentabilidade de 3,10%, enquanto que a Ambev 3,10%, enquanto a JBS 0,10%. Ela paga bem pouco dividendo. Depois nós temos o último índice, né, o preço-valor patrimonial da ação. O preço-valor patrimonial da ação, ele também compara, né, o preço de mercado com o valor patrimonial da ação, o valor contábil da ação. Então, se esse índice, preço-valor patrimonial para patrimonial da ação é muito grande, muito alto, quer dizer o quê? Que o preço se descolou, né, do valor contábil, então a expectativa futura é muito boa em relação à expectativa até o momento, que a contabilidade avalia o desempenho da empresa até aquele momento, do passado até aquele momento. E o valor de mercado é daquele momento para o futuro, né, expectativa futura. E isso é interessante, você vê que a Ambev continua ainda com um preço-valor patrimonial alto, e a JBS um pouco mais baixa. Então a expectativa é essa. Isso ligado com outras informações, você toma decisões importantes. E falando de análise fundamentalista e tal, essa análise fundamentalista, os preços, né, tentar achar o valor intrínseco de uma ação, de uma empresa, ela começou a aparecer nos anos 30, lá com o tal de Graham e Dodd, são dois autores, né? Graham e Dodd escreveram um dos livros mais famosos, né, dessa área de value investing, né? Que é o livro chamado Security Analysis. Então, a primeira versão desse livro foi no início dos anos 30, com sucessivas edições até os anos 50. E esse Graham, não sei se é o Graham ou o Dodd, ele era professor da Universidade de Columbia, lá em Nova York. E ele queria, na verdade, ele era um investidor anteriormente, foi um pouquinho antes da crise, né? Ele saiu já do mercado antes da crise, né? Ele resolveu já começar a dar aula na Universidade de Columbia. Ele tinha lá uma empresa de análise de investimentos, foi dar aula na Universidade de Columbia, mas ele queria, olha, eu não quero anotar minha aula, preparar minhas aulas, eu vou falando e queria que alguém fosse anotando isso para mim. E daí que surgiu esse livro. E o Dodd foi o camarada que ia anotando, era o aluno dele, que foi anotando as aulas e escreveram juntos esse livro, Security Analysis. Então, até hoje, isso aí é usado, né? Eles acreditam que é possível você. O mercado não é exatamente muito eficiente, ou seja, sempre existe a possibilidade de você encontrar alguma ação subavaliada, né? E eu aqui só reitero, né, que essa é um ponto de vista. Eu acho que o mercado de ações ele pode realmente ter essas. Encontrar essas pechinchas, né? Mas é muito mais fácil, né, você encontrar essas pechinchas fora do mercado de ações, por exemplo, no mercado de imóveis. No mercado imobiliário, né? No mercado de carros usados, no mercado de selos, né? Negociação de selos. Esses mercados são muito menos eficientes do que o mercado de ações. No mercado de ações você tem que suar para encontrar alguma coisa que esteja fora do preço, como a gente costuma dizer, né? Como eu sou professor ali do Centro Socioeconômico, né? Da UFSC, e oriento muitas monografias e dissertações e teses, né? Eu estou apresentando agora nos slides, nesse último slide nosso, uma monografia de graduação. Um aluno que trabalhava numa corretora, ele insistiu para fazer uma dissertação, uma monografia sobre esse índice preço-valor patrimonial da ação. Então eu falei, poxa, legal, vamos lá. Nós usamos aí a econométrica para coletar os dados e construímos, né, um conjunto de carteiras em função desse preço-valor patrimonial da ação. Ou seja, ranqueamos, né? Pegamos lá no início de 97, foi de 95 a 2007, no início de 2005, nós pegamos todas as ações possíveis, né? Ranqueamos em função do índice preço-valor patrimonial da ação, pegamos, né, a carteira com as ações com maior índice, né, preço-valor patrimonial e a carteira com menor índice preço-valor patrimonial. E fomos repetindo isso anualmente durante 13 anos, né, de 95 até 2007. E analisamos os resultados, como mostra ali a lâmina, analisamos os resultados da rentabilidade das ações com baixo índice preço-valor patrimonial. A gente chama essas ações de value stocks, né, ações de valor. E também analisamos as ações, né, com o alto índice de valor patrimonial. A gente chama essa de ações de crescimento ou growth stocks. E veja que fantástico o resultado. As value stocks conseguiram uma rentabilidade de mais de 50% ao ano, né? Durante esses 13 anos. O índice Bovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né? Hoje é BMF Bovespa, obteve uma rentabilidade de 30% ao ano. E as growth stocks conseguiram uma rentabilidade de em torno de 20% ao ano. Então você vê que existe uma certa fundo de verdade atrás desses índices, né? Então eu achei bastante interessante. Inclusive eu insisti, não, vamos fazer uma teste estatística para ver que às vezes o desvio padrão desses retornos pode ser muito grande e você confundir, né? Na verdade, simplesmente as value stock e as growth stocks, estatisticamente, essas rentabilidades não são muito discerníveis. Mas não, estatisticamente foi significativa essa diferença. Então é interessante. Esse estudo da análise fundamentalista, né? Principalmente com esses índices, preço-valor patrimonial, preço-lucro por ação, né? E nesse mesmo semestre, um outro aluno quis fazer sobre o índice PL, né? O preço sobre o lucro por ação. E o resultado foi muito parecido com esse, só que estatisticamente não foi diferente, né? Ou seja, as ações com alto PL ou com baixo PL não tiveram diferenças significativas entre os seus retornos. Isso é interessante. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima unidade.